Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, vamos falar do mercado editorial, de dicas de leitura, poesia e, é claro, a nossa tradicional entrevista com quem faz literatura. Fique conosco. No programa de hoje, Monteiro Lobato, Lilia Schwartz, Marisa Lajolo, Marcelo Gleiser, Marco Lucchesi, Flor Bela Espanca e Luiz de Camões. Começamos o programa falando das novidades da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Mês de março, a Biblioteca lançou uma coleção interessante, uma coleção aproveitando o mês da mulher, né? As comemorações do Dia da Mulher, a Biblioteca do Senado lançou a coleção Escritoras do Brasil. Mônica Rizzo, coordenadora da biblioteca, e a bibliotecária Maria Helena Freitas estão aqui comigo para falar dessa coleção, cujo primeiro título é A Mulher Moderna, de Josefina Álvares de Azevedo. Mônica, me diga um pouquinho o que é essa coleção, depois a Maria Helena vai falar desse título especificamente.
A coleção Escritoras do Brasil pretende resgatar autoras brasileiras notadamente importantes na época em que elas atuaram e que foram totalmente esquecidas ao longo da história da literatura, da história do pensamento brasileiro. Entendemos nós que, por razão da forma patriarcal que a sociedade brasileira tradicionalmente se configurou.
Essas mulheres, elas, além de serem pioneiras, de escreverem numa época em que não era dado às mulheres esse direito, elas também tinham uma atuação política, como é que era isso?
Sim, várias dessas mulheres que nós conhecemos, né, resgatamos e estamos trazendo para o nosso público, elas foram, além de escritoras, também sufragistas, não é? Porque nós sabemos que o voto no Brasil para as mulheres só foi autorizado a partir da década de 30, do século 20, e isso no século 19, elas já estavam, não é, pleiteando esse direito. Além disso, também eram jornalistas, editoras, dramaturgas e também escreviam sobre temas da ciência, não só da literatura e do dia a dia da sociedade.
Vale o chavão, né? Chavão, enfim. Mas é um chavão, mas vale dizer que são mulheres à frente do seu tempo. Mulheres que já estavam dando início a uma luta e que depois acabou desaguando em conquistas, enfim. Então, Maria Helena, diga pra gente assim, quem foi Josefina Álvares de Azevedo e o que ela escrevia? Qual era a literatura que ela fazia?
A Josefina era uma educadora e jornalista. Esse livro, especificamente, é uma coletânea de crônicas que ela lançou em 1891 e inclui uma peça teatral dela também, chamado O Voto da Mulher, que ela escreveu a fim de influenciar os constituintes da primeira Constituição Republicana. A ideia dela era que eles votassem
a favor
do voto feminino, exatamente. Infelizmente, ela não conseguiu influenciá-los, mas já estava lá.
A luta continuou, né?
É uma coletânea de crônicas voltadas ao direito da mulher. São crônicas que ela publicava no jornal A Família, que ela fundou anos antes.
Então é isso, a coleção vai continuar, né? Tem algum próximo título?
Sim.
E eu queria que você também, ao final, Mônica, dissesse como é que as pessoas fazem para adquirir, enfim, para ter acesso a essa coleção.
Nós já estamos com o volume 2 no prelo, esperamos que até o final do mês de abril possamos anunciar o lançamento da Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida, que é uma coletânea de contos da grande escritora brasileira. Também temos já previsão de lançamento até o fim do ano de outros 3 títulos, ou seja, durante este ano lançaremos 6 obras no total, dessa da Josefina, que a gente hoje está conversando, até o final do ano serão um total de 6 obras. A coleção está disponível tanto no formato impresso quanto no formato digital. No formato impresso, ele pode ser adquirido ou aqui na Livraria do Senado, no anexo 2, dentro da biblioteca, ou pelo site da livraria, que é feita a entrega em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas essa coleção tem também uma vertente democrática muito importante, que todos os títulos vão estar disponíveis para download gratuito, tanto no site da Biblioteca Digital do Senado Federal, quanto da Livraria do Senado. Por quê? São autores já em domínio público, então não há problema de direitos autorais, e a nossa intenção é divulgar ao máximo, trazer de volta essas autoras, não é? Ao conhecimento, ao debate, à roda, porque o que está escrito no livro da Josefina é tão atual quanto foi em 1891. É impressionante.
É uma forma também de conhecer o pensamento brasileiro, a trajetória do pensamento brasileiro aí nos últimos cento e poucos anos, né? Isso aí. Meninas, até a próxima, então.
Muito obrigada.
Obrigada.
A entrada em domínio público da obra de Monteiro Lobato tem sido uma excelente oportunidade para novas edições da obra riquíssima desse escritor fabuloso. A historiadora Lília Schwarz e a escritora Marisa Lajolo resolveram aproveitar e lançar um novo olhar sobre a vida e a obra do principal autor brasileiro no universo infanto-juvenil. Em Reinações de Monteiro Lobato, elas criam uma forma diferente de narrar as aventuras do menino de Taubaté. A narrativa é em primeira pessoa, como se Monteiro Lobato contasse sua história para as crianças de hoje. Editor, escritor, ativista político, o Lobato que sai das páginas não foge de nenhuma das muitas polêmicas que até hoje cercam a sua trajetória. O projeto gráfico e editorial é muito bem cuidado e o texto é recheado de contextualização histórica, ilustrações e documentos raros. Um dos espaços mais tradicionais da capital federal, a Torre de TV, está se abrindo aos livros. No primeiro final de semana de cada mês, das 10 às 19 horas, ocorre a Feira Literária da Torre de TV. Leitura, poesia, saraus, lançamentos e vendas de livros fazem parte do cardápio. A programação também conta com música ao vivo e apresentação teatral, incluindo contação de histórias infantis e também bate-papo com poetas e gente do cenário cultural. Vale a pena prestigiar e que o exemplo dê frutos Brasil afora. O físico brasileiro Marcelo Gleiser é o vencedor do Prêmio Templeton de 2019. Ele é o primeiro latino-americano a receber o prêmio destinado a intelectuais que conseguem ir além dos conhecimentos tradicionais de suas disciplinas. No caso de Gleiser, um reconhecido estudioso da formação do universo, o prêmio de cerca de 5 milhões de reais se deve à capacidade dele de abrir um diálogo entre ciência e espiritualidade e filosofia. Gleiser é autor de mais de uma dezena de livros. Eu separei um trecho de um deles, lançado pela editora Record. O título é A Simples Beleza do Inesperado, que sintetiza a trajetória do pesquisador. Se as escolhas que fazemos na vida fossem sempre fáceis e confortáveis, a vida seria sempre fácil e confortável. Uma existência banal, sem desafios, dominada pela rotina. Eu queria paixão, aventura, a incerteza de não saber o que a próxima página da vida traria. O mesmo ocorre na pesca. Tentamos pegar o peixe grande, sem saber se teremos ou não sucesso. A cada lançamento, nossa esperança é renovada. É bem verdade que na maioria das vezes não pegamos nada, o peixe não vem, ou escapa, ou cometemos erros. Porém, com persistência, se aquela inquietude arde em seu coração, mais cedo ou mais tarde você colherá resultados. Não necessariamente fisgando aquele peixe tão cobiçado, mas do ato de pescar em si. É ao fazer que crescemos, é ao fazer que vivemos. Foi essa descoberta que mudou o meu rumo. O sentido da vida é viver em busca de sentido. É no ato da busca, na experiência do novo e do inesperado, que damos sentido à nossa existência. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 619-8611-9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio.
Entrevista. com Margarida Patriota.
Na entrevista de hoje, a gente acompanha a segunda parte da conversa que eu e a professora Margarida Patriota tivemos com Marco Lucchesi, premiado poeta, romancista, ensaísta, tradutor e o presidente da Academia Brasileira de Letras.
Eu assisti uma entrevista sua com a Miriam Leitão, né? E a propósito do seu conhecimento, que para mim é incompreensível, assim, é extraordinário, é algo de outro mundo, né? De 20 idiomas.
É loucura, essa é loucura. Nessa entrevista ela pede que você explique isso. E você não conseguiu explicar.
Não, mas eu acho que freudiano. Atropelava. Então, ele começava a explicar. Guardei em determinado momento, né? Você estava falando da motivação, né? Você citou o fato, né, de que primeiro nasceu bilíngue, né? Ítalo-brasileiro. Já tinha um avô que se salvou, né? De agruras durante o período aí do Holocausto, né? Em função do conhecimento, exímio conhecimento do alemão. E aí foi indo. Tinha um interesse em pequeno pelo árabe, né? Queria assim, queria que o pai levasse, né? Mas em determinado momento, isso, acho que foi no decorrer de uma palestra que houve um mal-estar qualquer, alguém que queria lhe fazer uma pergunta, alguma coisa assim, mas não foi capaz, né, de veicular o conteúdo, e você percebeu que ele falava romeno, você respondeu em romeno, né? Bom. E aí ele o abraçou, enfim, foi aquela coisa.
Foi numa prisão.
E eu me lembro, né, que a colocação onde eu quero chegar é que você disse, né, que uma das motivações, né, de estudar línguas, idiomas, é para chegar ao outro, né? É se comunicar com o outro. Pois bem, mas a pergunta é capciosa.
Isso tudo foi para...
no entanto, seus hinos matemáticos, por exemplo, a sua poesia não é fácil. Então, a que outro você quer chegar?
É cada qual traz uma imagem específica da alteridade dentro de si. Você pegou, talvez, o livro mais complexo, são os hinos matemáticos, que aí, naturalmente... De qualquer modo, essa alteridade é sempre a construção da alteridade que nasce de nós, o que não significa que o outro seja uma ilusão, mas depende muito da nossa subjetividade. E é uma construção, claro, que diz respeito ao que é desafiador. Porque, por exemplo, é verdade, os hinos matemáticos são poucos, mas são mais complexos, é verdade. Mas o outro não é jamais para mim um não enigma. O outro me deixa sempre em estado de prontidão. Eu preciso adivinhá-lo, como agora com a sua pergunta, muito querida, muito oportuna. Ao mesmo tempo, como você agora me adivinha, os ouvintes, quer dizer, nós desde que somos meninos, crianças e bebês, né? Dizia hoje de manhã, não é? A criança precisa interpretar o que diz a mãe, e não é simples, porque está no mundo pré-verbal, e portanto ainda não há uma constituição de uma subjetividade clara, que me separe inclusive do sujeito e objeto, que é uma mesma coisa. Eu vejo um corpo que é a mesma coisa, minha mãe sou eu, e até aos poucos a gente vai dividindo isso. Então a construção da alteridade, quando uma mãe também olha para o filho, e essa mãe já tem subjetividade, já tem linguagem, ela também precisa interpretar o que são aqueles olhos. Quando esse detento me fala, eu falo com ele em romeno, e ele fica surpreso, também é uma questão materna, porque é a língua mãe, e uma língua mãe que está sendo praticada no inferno de onde ele estava. Ele já voltou ao seu próprio país com muita alegria. Ou então, quando eu estou nos campos de Sabra e Shatila, no Líbano, que eu tive a aventura e a tristeza de visitar, aí aconteceu uma coisa maravilhosa. A alteridade funcionava assim. Um jornalista chamado Ahmed dizia, "Welcome to Sabra." Eu disse, não me lembro, alguma coisa, shukran, obrigado, caro amigo, né? Os olhos dele ficaram úmidos, muito obrigado por falar árabe. E nesse momento, Margarida, eu vi o campo, não através dos diplomatas e políticos, com todo respeito, mas eles são muito chatos. Eu vi através das crianças, dos velhos e das mães, que de chato nada têm, não ostentam medalhas, mas ostentam as feridas e as lágrimas dos filhos que morreram. Então, essa alteridade é sempre um enigma, é sempre uma relação complexa, mas como dizia Martin Buber, eu olho para algo e digo, a força de sua exclusividade apoderou-se de mim.
Essa questão tão pungente, essa forma como você fala, da alteridade, da busca do outro, como é que isso se coloca no seu trabalho de tradutor? Que isso, para mim, é uma coisa... Eu ia usar a tradução apenas para falar do Primo Levi, e para, de repente, fechar e falar de liberdade, mas me tocou muito esse seu comentário sobre a alteridade e sempre me instigou muito, sempre me fascina muito o trabalho do tradutor. É dupla alteridade, né? É a alteridade, exatamente, do leitor e do autor original. Como é que você pensa isso.
É um grande desafio, você tem toda a razão, e talvez o exercício por excelência da alteridade está na tradução. Aliás, um grande teórico da tradução que tive possibilidade de conhecer, o Vermeer, ele dizia uma coisa muito interessante, que ele escreveu um livro chamado Pequena História da Translação, porque ele achava que a tradução tinha que entrar num contexto mais amplo, que podia ser negociar na feira entre duas línguas diferentes, traduzir Shakespeare, e tudo entrava dentro de um mesmo processo. Esse que você disse, ele não diz isso, mas você disse, e eu subscrevo, da alteridade. Porque é muito importante, quando você traduz, você não consegue eliminar, o que é muito bom, aliás, a sua digital, as suas cordas vocais que você empresta ao próprio autor. Por outro lado, é preciso que haja um exercício de anonimato nesse processo, de tal modo que a sua voz, como num coro, não é? Quando você canta em coro, a sua voz, a menos que ela seja solista, mas não sendo, nenhuma voz deve prevalecer, porque senão é um assassinato que se faz e se comete. Por isso que os coros são importantes, porque são exercícios de cidadania, inclusive. Mas na tradução é muito complexo, é um exercício bilateral, de múltiplas alteridades que se colocam num jogo especular, não é? Em que você, de alguma forma, é refletido e reflete aquele autor. Então, quanto mais você se eclipsa, melhor é o serviço que você presta ao texto original. Mas você não consegue de todo se eclipsar, porque você é a língua de chegada. Você é a língua para a qual aquele autor está sendo recebido e recepcionado. Portanto, é um jogo muito difícil. É um gabinete de crise fazer a tradução, é mais ou menos isso, porque todas essas alteridades compõem uma sinfonia complexa.
E se chega mal, a culpa é de quem transferiu, né?
Sempre! Não há outro culpado. Não precisa nem ter julgamento. Ele é culpado, não vai ao Supremo. Ele é culpado.
A não ser que... agora me veio, me lembrei do Baldo, João Baldo, que se autotraduziu. Você, como um homem de múltiplos idiomas, você já se autotraduziu, não?
Sim, muitas vezes, mas a experiência...
E houve crise, o gabinete de crise estava lá.
O gabinete de crise foi destroçado, não sobrou nem o gabinete de crise. Bom, algumas vezes eu fiz isso em alguns poemas que saíram, ou porque alguém precisava entender naquela língua e eu estava dedicando para uma pessoa, por exemplo, um poema dedicado a Svoboda Bratvarova, que foi uma grande escritora, cineasta búlgara, que viveu muitos anos no exílio no Rio de Janeiro. Então eu escrevi um poema para ela, primeiro escrevi em russo, porque nós falávamos em russo, ela tinha toda uma relação, porque ela estudou lá, Dostoiévski, enfim, tudo o que se queira. Então depois eu resolvi traduzir para o português. Em certos momentos eu estava no mundo árabe, no café Naufara, em Damasco, e havia um contador de história e alguns poetas. E aí eu escrevi em árabe, claro, poeminhas, no que era possível dizer, mas e durante um bom período da minha vida, um certo período pequeno, eu escrevi alguns livros em italiano diretamente.
Eu gostaria muito de saber que projetos editoriais ou de criação literária Marco Lucchesi ainda pretende realizar.
Bem, agora estão saindo alguns livrinhos, sobretudo a poesia reunida e revista, não é? E, enfim, estou preparando uns romances, mas é muito difícil falar, eu fico com muita vergonha de falar o que vai acontecer, mas eu trabalho bastante. São 10 horas na academia, também na universidade, mas como eu tenho muita insônia, o que não é bom, mas o que eu posso fazer? Se eu tenho tratado da melhor maneira possível, mas ela não tem me tratado bem, a insônia, então eu continuo, sim, nas noites, escrevendo.
Você se considera mais narrador ou poeta, digamos, poeta de escritor de poemas, né?
Acho que a relação com a música, não quer dizer que toda a poesia seja música, mas a música para mim é muito essencial, eu tenho uma relação musical desesperadora ou calmante, ou como se queira. Eu acho que a poesia, independentemente de ela estar em um determinado formato ou não, ela preside a construção do meu universo, e eu quero o canto, o ritmo, eu sou acossado pelo ritmo.
Inclusive na prosa, uma prosa poética, não?
Inclusive na prosa poética, assim, ou pelo menos de despenteada. É um ensaio mais despenteado do que mais arrumado, com determinados arrobos. Eu acho que, sim, acho que essencialmente é a questão poética que organiza as estruturas do meu coração.
No caso, a sua tradução, ela sempre incidiu mais sobre obras poéticas, né, do que narrativas, né?
É verdade.
Não, obras de poeta.
Talvez, sim, quando era o meu movimento próprio, sim. Quando eram nas editoras, né? Aí era diferente, mas aí também tinha uma sintonia. Meu primeiro grande trabalho, mais desesperante, mas foi um tônico para mim na época, foi a tradução da Ilha do Dia Anterior de Umberto Eco, e aí que exigia realmente uma aventura, assim como o Baldolino, né? Acho que eu traduzi, sei lá, 5, 4, 6, não me lembro, romances. Mas outros são poesia, porque eu prefiro também não fazer a traduzir, traduzir tudo, mas uma parte, uma que seleção. Me diga, que me transponha, que me observe, que me salve. Então vai variando muito e dependendo. Tudo
você
é difícil.
Usa a internet para escrever em fase final de escrita? Começa seu texto à mão? Como é que...
Não, a mão, eu mesmo já não me entendo. A mão é muito difícil, só apontamentos. Eu lamento, porque eu preferia ter uma manualidade mais desenvolvida. Tenho para outras coisas, mas curiosamente para escrever eu perdi completamente.
E usa a internet como ferramenta de pesquisa?
É, eu
achei,
queria chegar
Olha,
nisso.
Olha, é uma coisa curiosa, né? Hoje seria um pouco ridículo, mas nos anos 90, quando eu estava traduzindo A Ilha do Dia Anterior, o Jornal do Brasil, daquela fase, me deu uma página inteira. É, como se eu fosse um ser exótico que estava usando a internet. Então, as pessoas depois vieram perguntar, mas como é que eu usava, como é que eu fazia, né? Era uma internet que, meu Deus, era uma carroça primitivíssima, mas me dava a possibilidade de algum acesso que me auxiliava naquela tradução específica, sobretudo nas traduções mais árduas, né, ou exigiam. Ou então, eu usava a grande internet, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Claro, levava mais tempo, mas eu tinha tudo. Temos tudo, temos uma grande biblioteca.
Bom, a gente agradece muito, fica muito feliz com essa presença, realmente. Autores e Livros hoje deu um passo grande aí para a glória, porque realmente é um prazer enorme receber o presidente da academia, um homem tão interessado nos livros, tão preocupado com o Brasil. Realmente eu estou muito orgulhoso disso. Muito obrigado, Marco Luquezzi.
Eu sou muito contente por ver, sobretudo, essa janela. No momento em que tantas vezes se diz que não há possibilidades, que não vale a pena discutir, vocês são sentinelas desse processo e eu estou muito contente. Agradeço muito o convite, Marco e Margarida. Muito obrigado e um abraço aos ouvintes.
Para nós foi uma grande honra receber Marco Luquezzi aqui no programa Autores e Livros. E para mim pessoalmente, né, o que me comove é conhecer e ter aqui com a gente um amigo do livro, né, um sincero amigo do livro, né, que nosso programa é norteado por isso.
Pelo amor aos livros.
Amor aos livros. Tanto que quando eu termino em geral as entrevistas, né, o programa continua, né, mas eu sempre digo, né, fiquem conosco e fiquem com os livros.
Essa foi a última parte da entrevista com Marco Luquezzi, que é escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras. Se você perdeu a primeira parte dessa conversa, acesse nossa página em www.senado.leg.br/rádio e procure por Autores e Livros. Chegou a hora da poesia aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro aproveita o 1º de abril e nos traz alguns poemas com a mentira como tema.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar sobre a mentira, tema recorrente nos poemas de amor de todos os tempos. E por conta do tema, você vai saber o que é décima medieval. Sobre a temática, Florbela Espanca compôs o soneto Mentiras. Tu julgas que eu não sei que tu me mentes, quando teu doce olhar pousa no meu? Pois julgas que eu não sei o que tu sentes? Qual a imagem que alberga o peito teu? Ai, se eu sei, meu amor, em bem distingo o bom sonho da feroz realidade. Não palpita d'amor um coração que anda vagando em ondas de saudade. Embora as minta bem, não te acredito, perpassa nos teus olhos desleais o gelo do teu peito de granito. Mas finjo-me enganada, meu encanto, que um engano feliz vale bem mais que um desengano que nos custa tanto. O grande poeta português Luís de Camões também se inspirou na mentira de amor ao compor. Quando me quer enganar a minha bela perjura, pera mais me confirmar o que quer certificar, pelos seus olhos mojura, como o meu contentamento todo se rege por eles, imagina o pensamento que se faz agravo a eles, não crer tão grão juramento. Porém, como em casos tais, ando já visto e corrente, sem outros certos sinais, quanto me ela jura mais, tanto mais cuido que mente. Então, vendo-lhe ofender uns tais olhos como aqueles, deixo-me antes tudo crer, só pela não constranger a jurar falso por eles. Pelas características do poema de Camões, podemos classificar cada estrofe como uma décima medieval. Mas você sabe o que significa isso? A décima medieval, encontrada com frequência desde o trovarismo até o século XVI, na verdade seria uma falsa décima, já que, ao invés de ser constituída de 10 versos, compõe-se de duas quintilhas unidas, ou seja, dois blocos de 5 versos consecutivos separados por uma pausa. Existe ainda a décima clássica, mas isso é assunto para outros encantos de versos. Nem sempre mentimos intencionalmente, é claro. Às vezes temos apenas percepções diferentes diante de um mesmo fato. É disso que nos fala Clarice Falcão em Eu Me Lembro, canção interpretada em conjunto com o cantor Silva.
Era amanhã, 3 da tarde, quando ele chegou, foi ela que subiu. Eu disse, oi, fica à vontade. Eu é que disse oi, mas ela não ouviu. E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. A festa foi muito animada.
8 ou 9 gatos pingados no salão.
Eu adorei a feijoada.
Era presunto enrolado no melão.
E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim ali naquela terça-feira de dezembro.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar também o nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.